Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nosso amigo Euri, aqui também. Eu soube aqui, os bate-papos aqui de bastidores aqui da rádio, que o pessoal fica perguntando: poxa, por que que o Wagner fala Euri várias vezes no programa? Porque eu tenho que ter um contraponto aqui, às vezes, para conversar. Quando era o Tomás, sei lá, 20 anos antes, era o Tomás, depois o Evaldo, teve o Jean e várias pessoas, né? E aí o pessoal com ciúme do Euri: Euri, liga não. Como diria, é nós. Bom, vamos lá. Pessoal, eu já tinha comentado com vocês antes, e ontem, finalmente, eu coloquei lá no site do IPPB, disponibilizado gratuitamente, a tradução para o espanhol do livro Sakuras Espirituais, Euri. Agora, além do livro, está disponibilizado em português e a tradução para o italiano. Também a tradução para o espanhol. Gratuita, é só entrar no site do IPPB, é ippb.org.br. Quando o programa entrar no YouTube, eu vou deixar na descrição do programa o link direto, mas é só entrar no site do IPPB, na seção de download de livros, clicar lá e baixar gratuitamente. E lá tem outros livros meus e de outros autores, com autorização deles também, para vocês fazerem downloads gratuitos, estudar, aprofundar um pouco. Vale a pena a gente clarear a consciência com estudos desse porte e sempre de mente aberta, lendo de tudo e somando e achando o ponto de equilíbrio de cada um, que jamais será igual ao ponto de equilíbrio de outros. Por isso, prestem atenção no desenvolvimento da sua consciência. Como que você está indo, o que que você está pensando, o que que você está sentindo. Como vocês sabem, não é a sua cor de pele que vai dar diferença relativamente à sua espiritualidade, não é seu sexo, sua altura, não é seu time de futebol, seu partido político ou sua opção religiosa que diz o que você é. O que diz o que você é, a sua energia, a partir daquilo que você pensa, que você sente e que você faz. É o seu caráter, que é o eu real. Aqui na Terra, as pessoas podem enganar umas às outras devido à aparência e diversos tipos de manipulação, até mesmo inconscientemente. Mas o que revela verdadeiramente alguém é a energia. Espiritualmente, é o cartão de visitas de cada um. A pessoa pode mudar a aparência, mas não tem como mudar o teor da energia que reflete a média do que ela é por dentro. Por isso, nas saídas do corpo, principalmente, a pessoa está revelada para o plano espiritual, nas energias do seu corpo sutil, que ao sair do corpo, carrega em sua aura a média dos pensamentos, sentimentos e intenções da pessoa e atos durante o dia, numa média. E na hora da morte, quando o corpo espiritual é ejetado definitivamente para fora da matéria, para voltar para o plano espiritual de origem, ele é a somatória de uma vida inteira, não é do momento da morte só apenas, não. Uma vida inteira de pensamentos, sentimentos, intenções e atitudes numa média energética do corpo espiritual, e é isso que determina qual é o subplano extrafísico onde a pessoa será atraída por sintonia, porque semelhante atrai semelhante a nível de energia e a nível espiritual. Não é na hora da morte que nós vamos determinar o lugar para onde nós vamos, é a qualidade do que nós somos em vida. A hora da morte é só o somatório, na média do que nós somos. Senão seria muito fácil aprontar todas durante a vida e na hora da morte se arrepender e passar para um plano superior. Isso não tem nada a ver com a realidade que se vê. As pessoas carregam os efeitos de suas causas. Suas causas começam em suas mentes, depois descem para suas emoções e daí se tornam atitudes e padrões de comportamento delas mesmas. É isso que elas levam como média para o plano espiritual. Então, a leitura de temas espirituais, ela abre a consciência, faz pensar em outros temas, quiçá melhorar o nível de consciência da pessoa e vai tocando a bola. Então, o livro Sakuras Espirituales, em espanhol, está disponibilizado. Por favor, avisem os seus amigos de língua espanhola, se eles gostarem desse tipo de literatura. E vamos tocar a bola. Agora vou trabalhar em cima da tradução para o inglês do livro, falando de espiritualidade, que eu coloquei no ar tem uns 2, 3 meses mais ou menos também. todos lá gratuitos, né? E logo depois, se tudo der certinho, finalzinho desse mês de março, na virada para abril, eu estarei em cima do trabalho do livro dos Pretos Velhos, Na Luz dos Pretos Velhos, que também será postado gratuitamente. Esse livro já era para ter sido editado, mas eu fui fazendo as traduções dos outros e aí me tomou todo o tempo e eu não consegui fazer. E um alerta também, antes de eu começar a temática de hoje. Tem muita coisa para a gente conversar hoje. Muita gente manda e-mails, principalmente mensagens pelo Instagram, me pedindo consulta, orientação pessoal. E como eu já falei tantas vezes aqui, eu não faço consulta individual, pessoal. Não dá tempo. Eu lido com muitas pessoas. Eu, como não estou fazendo palestras presenciais no momento, que eu faço várias por semana, em vários lugares, com arrecadação de alimentos, que depois são distribuídos para comunidades carentes. Então, como não estou fazendo presencial por causa da Covid, eu venho fazendo muita live. Cada live são muitas pessoas assistindo, e são muitas. Eu não dou conta de todos os convites que eu recebo. O desgaste disso é muito grande. Além dos grupos de estudo fechados que eu tenho pelo Zoom, que não tem como abrir, que já estão lotados e estudam há muitos anos comigo, mais os livros que eu produzo, mais aqui o programa, o canal do YouTube, um monte de coisa, não dá tempo. Então, não há como eu orientar individualmente alguém. Não dá tempo, o desgaste é muito grande, tá? Desgaste de energia. Às vezes, Eury, as duas turmas que eu tenho, os dois grupos de estudo, as pessoas perguntam também um monte. Então, por exemplo, se eu saio de uma aula do grupo de estudo, onde eu passei ali 2 horas passando informação, respondendo pergunta. Aí, se eu entro na internet, eu não tenho como responder mais um monte de perguntas. Já estou desgastado das perguntas daquela aula. A pessoa que manda a mensagem, ela não tem noção, ela acha que é só ela, mas não é. São muitas, né? Então, eu não tenho, infelizmente, como atender e gostaria muito, mas não dá tempo. Eu priorizo sempre o conjunto. Individualmente, não há como, tá? Bom, vamos lá. Eury, ontem, então, eu coloquei o livro no ar para todo mundo, disponibilizado. E aí eu vi um senhor japonês desencarnado, um sensei de artes marciais, vestido com um kimono preto, um senhor de uns 70 anos, já calvo, barbicha grisalha, muito simpático. Ele veio me felicitar por causa do livro. Mas não é aquela felicitação por causa de ego. É simplesmente um professor chegar para o aluno e falar assim, bom trabalho, mas no sentido sadio, não no sentido babaca, vamos chamar assim, olha, você fez um livro, que legal, você ascendeu espiritualmente. Não, nada disso. Eu fiz o que eu tenho que fazer. Eu estou aqui encarnado para fazer isso. Eu sei bem o que eu vim fazer. Estou bem consciente, muito contente com o que eu estou fazendo. Se eu desencarnar hoje, eu vou contente, porque eu sei o que eu estou fazendo e o nível de consciência meu está legal e eu vou levar esse nível para o lado de lá. E não estou fazendo mal para ninguém. Estou tentando, pelo contrário, ajudar esclarecendo espiritualmente com a temática que eu trabalho. Então, vou bem tranquilo, apesar de ter defeitos, um monte, mas não tem maldade, não tem coisa ruim, tem um monte de coisa legal para compartilhar. Aí vou passar para o lado de lá, vamos ver o que os mentores me orientam na hora final, Eury. O que eles vão pedir para eu fazer, mas eu vou estar funcionando, isso eu garanto. Porque quando a gente chega a um determinado nível de consciência, tem determinadas coisas que são básicas na sua maneira de ver as coisas, né? Então, desde que eu aprendi muito cedo a trabalhar minhas energias, a projetar energia com as mãos e pelos chakras, isso para mim virou uma parte do meu ser. Não é uma coisa que eu vou marcar uma hora para fazer, simplesmente irradia. Então, por que eu estou falando isso? Nesta madrugada, eu fui deitar, virei para o lado direito, acendeu o meu chakra frontal, uma luz branquinha, eu fiquei paralisado, mas totalmente consciente, né? E aí, na minha frente, do meu lado, eu virado para o lado direito, aparece o rosto desse senhor, fez uma saudação para mim. Mas uma coisa muito legal, eu sabia que eu o encontraria fora do corpo depois. E aí eu apaguei. E aí acordei 3 horas e meia depois, caindo dentro do corpo, com o clássico solavanco no encaixe, que todas as pessoas que experimentam saídas do corpo sabem do que eu estou falando, a sensação de queda, parece que você cai do alto e se funde completamente, instantaneamente no corpo. Aí eu abri os olhos na hora e o rosto daquele senhor japonês novamente na minha tela mental, mas aí desceu um clarão, e esse clarão me fez apagar de novo. Quando eu acordei 1 hora depois... eu não tinha memória do que tinha acontecido e eu tinha perdido também a noção do tempo. Eu não sabia quanto tempo tinha se passado. Eu falei, caramba, que horas tem? Já é de manhã? E, na verdade, ainda era 4:00 da manhã. É, eu fiquei num estado alterado de clarão branco dentro da minha testa. E isso impediu que eu lembrasse da saída do corpo. Mas eu sabia que tinha rolado algo e a consequência disso era essa energia na minha testa. Aí eu dormi novamente, sentei um pouquinho, meditei um pouco, depois dormi novamente até de manhã. Bom, eu quando levantei, notei que tinha alguma coisa diferente, Auri. Ainda na minha testa, uma pulsação. E essa energia branca também estava nas minhas mãos. Vamos dizer, mãos de luz, hands of light, né? E uma alegria interna, um contentamento, gente, sabe? Aquela coisa interna é sua, não tem como alguém de fora saber, é dentro de você. E eu fiquei com esse contentamento. Lentamente, a energia foi diluindo na minha testa, voltando ao normal, mas ficou nas minhas mãos, estão até agora aqui. Então, eu saí de casa para fazer o programa, e as pessoas que eu encontrei no meu prédio, na estação do metrô, eu conheço todo mundo lá no bairro, tenho amizade com todo mundo, apertava a mão de um, abraçava o outro e passava essa energia em silêncio, Auri, porque não tinha nem como, era o natural. Aí quando eu cheguei aqui na Paulista, 2200, onde é a rádio, cheguei ali na banca do Bruno e conversei com meus amigos lá da banca também, sempre com aquela alegria, vim para cá. E eu comprei 3 barrinhas de chocolate. Aí botei nas mãos e energizei. Aí eu cheguei aqui, dei uma para o Auri, dei uma para a Edna e para o Doni, que está lá no outro estúdio. Mas eles não sabiam, estou sabendo agora, né, que eu estava energizado. E aí eu falei com a Edna, a dona Lucy, a dona da rádio, a diretora principal, está aí. Tem 2 anos que eu não vejo ela, desde a pandemia, né? E aí ela estava, fui lá, dei um super abraço nela também, com essa energia de alegria, e vim fazer o programa aqui. Então, eu quero falar para vocês de mãos de luz, até por causa disso. Algumas coisas que eu faço em casa com as mãos e que talvez possam ser úteis para reikianos, curadores prânicos, médiuns espíritas ou da Umbanda, curadores de qualquer área, do Jorei e de qualquer método de passagem de energia com as mãos. Todas as doutrinas têm alguma maneira ou métodos de passar sua energia. Então, eu queria comentar isso. Eu sei que alguns de vocês que trabalham energia com as mãos, de vez em quando acordam assim também, as mãos cheias de luz, e passa o dia com esta vibe nas mãos, sendo que naquele dia você não ia fazer nenhuma atividade de irradiar energia com as mãos. Simplesmente, Auri, é o natural daquele dia. Não é comum, mas aquele dia parece que tem um sol em cada mão, cara. Uma massa de luz clarinha. E se você colocar a mão em qualquer coisa, aquilo vai ficar energizado. Você pegar uma caneta para escrever, a caneta vai ficar energizada. O papel onde você escrever vai ficar energizado. A tecla do computador vai ficar energizada. Apertou a mão de alguém, vai ficar energizada. Deu um abraço a alguém, é um passe silencioso através do abraço. Ou às vezes pelo olhar, ou pela palavra, pela escrita, por alguma coisa, por uma música que você projetar, por um poema que você faz, alguma coisa vai esta vibe. Então eu sei que com muitos de vocês também é assim, e eu queria comentar algumas coisas nesse aspecto, tá? Deixa eu me dar um exemplo. Pode acontecer, não é comum, é até raro, de um médium, notadamente, de qualquer tradição, acordar de madrugada, de barriga para cima, por exemplo, está paralisado. E aí, de repente, ele estende as mãos para cima e começa a vibrar. Parece que inteligências extrafísicas projetam um fluxo de luz sobre ele e ele entra no estado alterado, estende as mãos e começa a dar um passe. E aí, para surpresa do médium, ele percebe que as mãos físicas não estão se mexendo. São as mãos do corpo astral, para mãos extrafísicas vibrando sobre o comando de mentores, ou seja, um passe extrafísico através das mãos extrafísicas da pessoa, enquanto que as mãos carnais estão paralisadas junto com o corpo. Isto acontece com médiums de psicofonia, psicografia e psicopictografia, e em alguns casos, alguns curadores anímico-mediúnicos. É claro que pode haver, inclusive, um caso mais raro ainda, da pessoa acordar e estar com as mãos vibrando as próprias mãos físicas, mas é mais raro. Na maioria das vezes são as mãos extrafísicas aplicando esse passo sob o comando de mentores de outros planos. Outra coisa, só para comentar de forma paralela, me perguntaram outro dia se a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, só ocorre de barriga para cima. Não, pode ocorrer de bruços, de lado, em qualquer posição. Isso é um mito de que só acontece com a barriga para cima. É que muita gente dorme para o lado ou de bruços e quando dorme de barriga para cima, a sensibilidade dela pode estar um pouco mais aflorada pela posição do corpo físico e pela respiração dela. A gravidade incide mais fortemente quando a pessoa está de barriga para cima. Mas não é o caso de só acontecer com isso, não. Eu durmo para a direita e para a esquerda e tenho as paralisias. E um outro cara, outro dia, falou assim, Wagner, você está dizendo que isso é catalepsia astral? Isto é paralisia do sono. A medicina explica. Sim, é paralisia do sono, causada pela queda de ondas cerebrais, por questões do metabolismo que está baixo e funções neuronais diferentes, um estado alterado. Isso sim, acontece que a pessoa pode usar a paralisia para sair do corpo, tá? Como eu já contei tantas vezes aqui no programa. Só que nos meios de projeção astral é chamado de catalepsia projetiva ou catalepsia astral. A partir da paralisia do sono, uma coisa não anula a outra. É que você que fez a pergunta só estudou a parte técnica, a parte de saída do corpo não. Então a paralisia do sono pode a pessoa aproveitar dela para ser expelida para fora do corpo, usando a paralisia do sono ou catalepsia projetiva ou astral, que é o nome dentro dos meios projetivos, tá bom? Vamos lá. Aplicação de passes na cama. De vez em quando, o que, que eu faço? Eu encho minhas mãos de luz e aplico um passe na minha cama antes de deitar. Eu encho a cama de energia e fico imaginando que é uma cama de luz, que é onde eu vou deitar. Depois vou ter as projeções normais. Então, energize sua cama quando você sentir vontade, de vez em quando. Além disso, se você dorme com alguém, uma parceira ou um parceiro, ou filho pequeno, né, ou seu animalzinho de estimação, energizar a cama é útil para eles também, de tabela. Estão deitando num ambiente purificado, energizado, limpinho de energia. E fora que o fato de você aplicar o passe na cama traz a ideia para você, o condicionamento mental, de que você está se preparando para uma projeção astral e não só para dormir. A cama, Yuri, não é apenas o lugar onde você deita o corpo para descansar. É uma plataforma de lançamento do corpo espiritual para outro plano. Porque é ali que você vai passar algumas horas com o metabolismo baixo, as ondas cerebrais baixas, a aura solta e você indo para o lado de lá. Então a cama é o lugar onde o corpo astral ejeta e onde ela volta. Então o avião, ele decola de um aeroporto e pousa no aeroporto. O que, que é a cama? Um espírito-porto, de onde o espírito ejeta e de onde ele encaixa de volta. Então não olhe sua cama só como cama, mas sim como algo energético. Eu estou falando direcionado para estudantes dessas áreas todas. Eu não estou falando para pessoas que não trabalham com isso. Estou falando de gente que sabe o que, que é energia e lida direitinho e com consciência com a questão das saídas do corpo. Bom, aplicação também de passes em animais, pessoal. Os animais, já, Yuri, já está no... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o segundo bloco para eu poder terminar essa sequência no primeiro. Eu tinha combinado com o Yuri de passar uma música com uma coisa que eu escrevi aqui, mas eu vou deixar para o segundo bloco para não quebrar aqui a linha de explicação, tá bom? E o Yuri presta atenção ali o tempo inteiro. Gente, os animais são muito sensíveis para receber energias. Inclusive, existe acupuntura para animais. Outrora, quando esses lances de energia não eram tão falados, principalmente aqui no Brasil, quando alguém falava em passar energia com as mãos, isso lá na década de 70 ou início da década de 80, se falava do passe à moda espírita, do passe à moda de Umbanda, da imposição de mãos que um cristão poderia fazer. Naquela época, você não tinha ainda a expansão do reiki, nem posteriormente da cura prânica e de diversos outros métodos. Então se falava assim, só pode aplicar passes em pessoas ou em animais, só no ambiente do grupo espiritual que a pessoa frequenta. Entretanto, isso está desmontado pela quantidade de curadores que aplicam energia em outros ambientes. E a energia das suas mãos não é do grupo onde você está. Yuri, você frequenta um grupo, é legal. Agora, os chakras são seus. Você pode ativar seus chakras onde você quiser, né? É claro que dentro de um grupo espiritual tem uma egrégora, uma atmosfera melhor, mas a pessoa não deve depender disso, ela tem que, o caráter dela deve dar a definição do que ela pode fazer. Se ela é positiva, estuda, sabe, tem segurança, ela pode aplicar energia onde ela quiser. Isso é o normal, é igual respirar, é igual viver. Energia é vida, movimento. Então, passar energia é uma coisa natural para um curador. Isso sem sombra de dúvida. Então, é possível passar energia para um animalzinho, assim como a acupuntura ajuda muito a eles. Tem vários grupos de veterinários que aplicam acupuntura. Tem uma veterinária lá perto de casa, Eurico, que tem ofurô para animal. O animal fica ali dentro com sais, essências, relaxa bastante. Um animal muito ansioso, por exemplo. Tem coisas alternativas que 30 anos atrás eram impensáveis. Então, passar energia para animais se dizia antigamente que não podia ser feito. Pode ser feito e hoje são muitas pessoas fazendo. O ideal é passar com gentileza, com calma, em lugar só de aplicar, passar uma energia por cima, tipo o que o espiritismo chamaria de passe dispersivo, né? Limpando as energias antes, o que na cura prânica seria chamado de raspagem prânica ou varredura prânica, para limpar o campo energético antes de aplicar e daí por diante, e depois aplicar. O animal é muito sensível na altura da barriga dele e no meio das costas atrás, e também na base da nuca. Projetar com qualidade, e no caso do animal estar doentinho, é imprescindível o tratamento médico, veterinário, com os remédios necessários. Quando se fala passar energia, é um coadjuvante para ajudar no tratamento, não é para tirar os remédios. Vamos botar pé no chão, usar discernimento, pessoal, tá? E daí, passar energias com tranquilidade os ajuda quando eles não estão legais e, inclusive, quando eles estão muito ansiosos, né? Mas se o animal está ansioso, não passa energia, não introjeta energia nele, limpa por cima, passa dispersando as energias, varrendo para fora, para que harmonize o campo energético dele. A mesma coisa, aplicar energia em crianças com as mãos. Criança, normalmente, tem muita energia. E o pai e a mãe não aguentam, é claro. A criança está cheia de energia da terra, da kundalini, que são os primeiros 7 anos de vida da criança. O corpo está pilhado, os ossos estão crescendo, o corpo está ficando mais firme, né? E até o 7º ano, esse processo, desde o nascimento, ele vai se completando. Por isso que outrora, em livro de ocultismo, se dizia que a criança só está totalmente reencarnada no 7º ano de vida e que o último do chakra se ativa no 7º ano. Por quê, Euri? Quando a criança nasce, só tem 2 chakras funcionando a toda. O do topo da cabeça para energizar a cabeça e o cérebro, né? E o da base da coluna para energizar os ossos e o crescimento do corpo. 100%. Os outros chakras estão funcionando apenas parcialmente. O chakra frontal começa a ficar mais ativado. No 3º mês, a criança começa a enxergar melhor. O chakra da garganta, o laríngeo, quando a criança começar a tentar falar, que é a comunicação. O chakra cardiorrespiratório, por volta do 3º ano, se abre totalmente. Por quê? A criança até 3 anos, 4 anos de idade, ela vive em função dos pais e tudo é para ela. Quando ela chega a 3, 4 anos, ela já divide o biscoito com outra criança, o brinquedo, começa a ver noção de socializar, que é o chakra cardíaco, a empatia, a lidar afetivamente com as pessoas próximas. E o último, o chakra umbilical, por volta do 6º mês, quando a criança começa a ingerir sólidos e o aparelho digestório está pronto para funcionar, consumindo sólidos e trabalhando-os, né, na digestão. E o último chakrinha que ativa é o do baixo ventre, que é entre o 5º e o 7º ano, quando aflora a sexualidade da criança dentro da naturalidade dela. Eu posso dizer como um menino, né, num corpo de homem. O menino, ele olha para as pernas da professora e não sabe o que está olhando, Euri. O instinto entre o 5º e o 7º ano. Até o 4º ano, as crianças brincam juntas ali. Mas do 5º para o 7º, começa a aparecer uma identidade sexual instintiva, hormonal, da pessoa. Então se diz que esse é o último chakra que ativa, como se fosse o último parafuso energético que realmente lacrou o espírito dentro da carne. Quando chegar por volta da puberdade, ocorrerá uma outra fermentação hormonal do adolescente se tornando adulto lentamente, e aí os chakras vão ter uma nova ativação. Então, aplicar energia na criança tem que ter muito cuidado. O campo energético dela é muito frouxo, a criança percebe muita coisa do extrafísico, só que ela mistura no imaginário infantil e aí não dá para saber o que é real, tá? Euri, estamos em cima? Então, vamos parar agora. Na volta do intervalo, eu continuo esse papo com vocês. Daqui a pouquinho. Ok, amigos, estamos retornando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, está aqui o meu parceiro Euri, aqui da parte técnica, dando aquela força, Eury Palmeirense, né? Contente aí com mais um título do Palmeiras. O Eury vai em todos os jogos, né? E o Jean ali da parte técnica. O Jean é corintiano, né? Aqui na rádio tem gente de tudo quanto é time, né? Vamos lá. Seguindo ainda a conversa do primeiro bloco sobre passagem de energias com as mãos, tá? Vamos lá. Aplicar energia, por exemplo, nas crianças, elas têm muita energia, como eu estava falando. Se você a criança não está dormindo legal ou está ansiosa, você aplica energia, ela vai ficar duplamente ansiosa porque vai ficar acumulada. Então, o que você faz? É dispersar a energia. Então, a criança está deitada, eu chamo, Eury, de pentear gato, né? Coloca as mãos por cima e faz aquele movimento do meio para as laterais. Uma mão para a esquerda, outra para a direita. Numa dispersão, isso descarrega a energia da criança e ela relaxa. Agora, quando a criança está doente, aí o ideal é aplicar energia. Primeiro limpa o campo energético, depois aplica com as mãos, tá? Bom, aplicação de passes nas plantas. Pessoal, isso aí é muito relativo. Às vezes a pessoa vai aplicar energia e a planta não aguenta, Eury, ela mata a planta. Não é uma energia igual, né? A energia do ser humano é diferente do reino vegetal, por exemplo. Então, o que a pessoa pode fazer, Eury? Em lugar de aplicar energia na planta, isso plantas menores. Se a pessoa aplicar energia numa árvore, a árvore não vai murchar, tem muita energia, mas plantas em casa. O que a pessoa deve fazer? Energizar o balde de água e depois virar água sobre elas, uma água energizada, planificada, que aí a planta recebe melhor da água e vai absorvendo lentamente o prana, a energia que a pessoa colocou no líquido, tá? Não energiza as plantas com as mãos diretamente, energiza a água e molha a elas. É claro que é possível energizar as plantas diretamente, mas corre-se o risco, às vezes, delas murcharem depois. Outra coisa, Eury, lá no Rio de Janeiro, onde eu cresci, existe uma expressão para isso, né? Que eu vou falar agora. Aqui em São Paulo eu descobri que tinha outra expressão. Aqui em São Paulo o pessoal chamava de dedo cinza. E lá no Rio, seca pimenteira. É aquela pessoa que aponta para a planta e fala assim, ah, que plantinha linda, e a planta murcha. Alguma coisa saiu do dedo dela e pegou na planta, num efeito físico, claro. E alguma energia pesada, a planta não aguenta. E tem também a pessoa do dedo verde, onde ela coloca a mão, parece que tudo floresce, as plantas gostam. Então, o mecanismo é sempre a energia projetada. Então, energiza a água com amor, aquele amor que você tem pelas plantas em casa. Eu adoro regar minhas plantas em casa, tem uma varanda no apartamento ali no bairro da Saúde e lá tem vários vasos de plantas, tem duas grandonas. Eu então molho com respeito, eu gosto muito. Eu ensinei minhas filhas desde pequena também a regarem as plantas, tratá-las com respeito, como parentes, né? Seres queridos da casa. E quem puder, claro, eu sei que grana está difícil, mas tenham sempre flores em casa desabrochando. Compre os botões e deixa elas abrirem, rosas e tal, porque deixa uma energia em casa. Só não coloca essas flores do quarto por causa da questão da oxigenação, né? Você apaga a luz para dormir e aí o que acontece? Não tendo luz, as plantas ou flores vão puxar a energia do meio ambiente que é a sua. Então, plantas e flores em lugares que peguem bastante claridade. Cadê aqui? Tá. Aplicar energia na água, praticamente todos os grupos têm alguma maneira ou método de energizar a água. Seja com as mãos, seja com pensamento. Um iogue pulsaria a energia dos seus chakras ou pelo seu pensamento e planificaria a água. Só muda a nomenclatura. Se você chamar de energia, você vai falar assim, energização da água. Se você chamar fluido vital, nome europeu, você vai falar fluidificação da água. Se você chamar prana, como é a expressão em sânscrito usada no yoga, você falaria pranificação. E se você falar chi, ou que vem do chinês, ou ki, japonês, você falaria aplicação de chi ou aplicação de ki. na água. E pouco importa se você usa as mãos ou usa os chakras ou o pensamento. Importante é a qualidade da energia que você introduz dentro da água. Para molhar as plantas, ótimo. E para energizar a água, por exemplo, uma jarra de água, deixa a jarra destapada, a jarra de vidro, não de plástico, vidro transparente clarinho, e energiza com as mãos ali, com felicidade, com pensamento alto, e depois tome a água, ou deixe lá para os familiares tomarem, ou passa a água num ferimento, limpando essa água planificada, ou dê para alguém carente, doente, enfraquecido no momento, tomar esse líquido energizado por você. Isso ajuda muito. Tem a água solarizada também usada por muitos curadores, que é pegar um jarro transparente, mas de uma cor colorida, azul ou vermelho, ou botar um papel celofone em volta e deixar a água no sol, Yuri, durante o dia inteiro. Que aí a passagem dos raios solares pela cor do celofane ou do vidro vai encher a água na refração com aquela cor, e ela fica solarizada. Por exemplo, a água solarizada é muito legal, deixar a água, agora cuidado com partículas de poeira do ar na cidade, tem vários cuidados. Vamos lá. Passar energia no abraço, pessoal, é uma das coisas que eu mais faço. Sabe, um abraço, e o abraço é um passe, sabe? Eu não dou abraço seco, abraço sem alma, não. Abraço realmente legal, que passe uma energia legal para quem quer que seja que eu abrace. O abraço é uma forma de passar energia também. Uma dica também, Yuri, quando a pessoa for dar um presente, não dê o presente seco, dê o presente planificado, energizado, fluidificado. Então, por exemplo, eu vou dar uma camisa de presente para o Yuri, por exemplo. Eu comprei a camisa para ele. Aí eu vou pegar essa camisa, eu vou energizar ela antes. Eu posso aplicar energia com as mãos, ou posso simplesmente pegar o pacote onde está a camisa e encostar no meu peito, e com o meu chakra cardíaco botar o sentimento legal para o meu amigo. Então, quando eu entregar essa roupa para ele e ele vestir, ele está vestindo uma camisa planificada. Essa energia pode ajudá-lo em alguma coisa. E outra, o Yuri não precisa saber de nada. Foi um presente planificado. Isso pode ser feito com qualquer coisa que você passe de presente para alguém, energize, seja com as mãos, por exemplo, um buquê de flores, encosta no seu peito, passe todo o seu sentimento, para que quando a pessoa receber as flores, ela vai cheirar, ela vai se abrir aqui para as flores, e a energia que está inserida nelas vai entrar no chakra cardíaco e vai levar um amor grandão para a pessoa. Então, energize qualquer coisa. Uma vez, eu tinha o meu irmão, um caçula, estava vendendo um sax. E eu botei um anúncio num jornal na época no Rio de Janeiro, na década de 80, e um cara que era músico comprou o sax e foi lá buscar no estojo. Eu enchi o estojo do sax e o instrumento com uma energia legal para que o cara fizesse uma música legal, para ele ser feliz na música dele. Sabe? Qualquer coisa é passível de ser energizada. Não deem presentes secos, não. Presente com alma, presente energizado. Outra coisa, pensamentos projetam energias psíquicas, então é possível passar energia pela concentração. É claro que, devido à forma humanoide do nosso corpo e o fato de usarmos as mãos para quase tudo, dirigir, comer, se expressar, na hora de passar energia a gente tende a estender as mãos e passar. Mas pode ser passada energia diretamente pelo pensamento, pelos chakras superiores, o coronário e o frontal, ou pelo chakra cardíaco, um sentimento legal, ou pelos chakras todos por irradiação, né? A pessoa capta uma energia e irradia pelos chakras naturalmente na intenção de alguém que ela queira ajudar, mesmo à distância. Agora, a questão do pensamento, eu vou pegar um gancho nela aqui, eu vou sair agora da questão de mãos de luz para a questão do pensamento e dentro de um contexto iniciático para poder dar um tempero consciencial superior e profundo na questão do pensamento. O pensamento pode projetar formas mentais, como eu já falei várias vezes aqui para vocês em programas sobre formas pensamento, pode projetar imagens, cores e energia direcionada por concentração. Quando uma pessoa vai concentrar, ela vai tender a fazer uma imagem, que é o alvo, onde ela vai projetar energia. Na tela mental interna frontal, do chakra frontal dela, ela vai concentrar, por exemplo, no rosto da pessoa ou no ambiente onde ela está, para ela ter um foco para irradiar, né, para a pessoa diretamente. Então, ela vai tender a criar, no campo mental dela, algum tipo de imagem, né, na tela mental, para visualizar melhor e daí projetar energia. Tá? essa força do pensamento, ela já era conhecida desde a antiguidade, dentro dos templos iniciáticos de outrora. Já era falado no yoga antigo na Índia, no taoísmo antigo da China, mas principalmente na parte hermética do antigo Egito e da velha Grécia. Se falava muito do poder do pensamento em ação. Pensamento positivo, é claro, porque estamos falando de um contexto que era iniciático, despertar da consciência. Agora, na natureza, energia não é boa ou ruim. Boa ou ruim é a forma com a qual a pessoa lida com a energia. A mesma energia que alguém projeta para ajudar, o outro pode captar energia, perverter e projetar uma energia para destruir. Euri, energia não é boa ou ruim. O Euri fala assim: puxa, Wagner, usa energia, acende a luz ali, eu vou lá, coloco e aperto o computador, acendo a luz para ele se guiar. Eu estou usando energia, no caso eletricidade, para ajudá-lo. Aí no outro dia o Euri faz algo, eu falo, quer dizer, vou punir o Euri, pega um cabo 220 e encosta nele, eletrocuto ele de vingança, quer dizer, num assassinato. A eletricidade não é boa ou ruim, depende do uso. Energia é a mesma coisa, né, Euri? Do mesmo jeito que alguém voltado para algo da luz projeta pelo bem, alguém voltado para as trevas conscienciais vai projetar farpas mentais e conteúdos destrutivos na direção dos outros. E aí a pessoa pensa assim, isso é um grande erro, Euri, ninguém está vendo. No mundo ninguém sabe que eu estou pensando isso. Neste mundo, no plano físico, não. No outro plano, isso está sendo visto. E causa gera efeito. Se eu crio climas pesados no pensamento e arremesso, eu fico na sintonia para também receber pensamentos pesados de outros seres do astral inferior. Então vai acabar gerando um processo de assédio espiritual. Mas a pessoa que está com o pensamento ruim não quer saber nada de espiritualidade. É até nega o tema, porque é mais fácil negar o tema, porque não dá trabalho, ela continua pensando negativamente. Porque vocês sabem, por experiência, ao estudar temas espirituais, isso vai forçar a cada um de vocês contra as barreiras do próprio ego para melhoria. Não há o que fazer. Tá? É crescimento de consciência por discernimento. Então nós somos empurrados contra as barreiras nossas negativas internas para quebrá-las com discernimento e luz e melhorar o padrão. Mas isso dá trabalho, tem esforço. Então é muito fácil negar tudo isso e evitar o esforço de despertar a consciência. Né? E é claro que tem várias vias para a pessoa despertar a consciência. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de estado consciencial de dentro dela. Né? Dá muito trabalho manter um padrão mental higienizado, sadio. A gente sabe disso, é uma luta interna para mim, para vocês e para todo mundo. É só calcular a quantidade de pensamentos estranhos ali que a gente tem por semana. Né? E hoje mesmo de manhã, né? E ao longo de uma vida inteira é o somatório disso tudo. Então a gente tem que ter noção. Então, se falava dentro das estruturas herméticas de outrora do poder do pensamento. Então todos os iniciados aprendiam a pulsar luz nos seus chakras e pelo pensamento direcionar essa luz a favor dos doentes, dos desvalidos, dos sofredores, do mundo inteiro, de qualquer lugar, qualquer nação, qualquer cor de pele, qualquer sexo, não havia distinção, porque a luz é a luz, está em tudo. Não há essa separatividade que as pessoas fazem aqui por cor de pele, partido político, time, religião. Isso espiritualmente não existe para o alto. O alto está em tudo. Né? O poder maior interpenetra tudo. Então, dentro da estrutura clássica do Antigo Egito, se falava muito, e na Grécia também, do poder do pensamento para praticar o bem e concentrar para irradiar energia, e no caso do yoga, principalmente a irradiação pelos chakras. Isso o yoga antigo, porque hoje tem yogis que desconhecem a parte dos chakras e até nem querem mexer. Vamos lá. Isso estava baseado no princípio de que todas as coisas têm um duplo, chamado no antigo Egito Ka. Tudo tem uma luz, tudo tem uma energia, tudo tem um duplo, inclusive o pensamento, o toque das mãos, a nossa aura, como eu falei antes, mãos de luz. Não é a mão física, é o duplo dela, o campo energético, né? O campo psíquico que irradia. Tudo tem um duplo. Qualquer coisa é energia, porque matéria é energia condensada, e isso a própria ciência moderna nos diz hoje. Bom, se falava uma coisa que eu falo sempre para vocês, o todo está em tudo. E aí, como eu sempre falo, se alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? E eu digo que não, porque senão estaria faltando um pedaço e a palavra o todo não teria sentido. Quando você fala o todo está em tudo, não deixou mais de dúvida de que está em tudo. Isso era básico para os iniciados. E também se dizia do respeito à primeira luz. E aí alguém perguntaria, qual é a primeira luz? A luz que te gerou a primeira luz, a luz do todo. Então, antes de qualquer coisa, o respeito à primeira luz. Por quê? É a luz que te gerou. E isso aqui que eu vou falar agora é muito sério nos dias atuais, que era a consciência espiritual do iniciado daquela época e a certeza do coração. Não havia dúvida. O iniciado não falava eu acredito, ele falava eu sei, porque ele estava desvendando as barreiras do parapsiquismo dele por exercício. Sabia que era um chakra, sabia que era uma saída do corpo, sabia que não morria, sabia que o espírito não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Isso era certeza, não era crença na cabeça, não havia dúvida. Isso não era uma doutrina, era o estado de consciência. Então, esses iniciados nunca duvidariam disso e diriam, estou em dúvida disso, aquilo. Não, a certeza estava dentro do cerne deles mesmos, gente, por desenvolvimento. E eles percebia o lado espiritual, assim como percebe o lado humano, para eles era real. Agora, para o leigo, pode parecer ilusão, mas isso é para o leigo, porque quem aprofundar e estiver consciente, não tem dúvida disso. Agora, não significa que não tenha dúvida sobre a existência, não é isso que eu estou falando, dentro do seu caminho, não há dúvida da realidade extrafísica, permeando a realidade material. Isso não é uma doutrina, não é uma crença, é algo profundo e sério, e é certeza para quem aprofundou. Tá? E uma coisa também seríssima, o discernimento sobre a incompreensão do mundo, sobre a espiritualidade. Euri, aqueles iniciados dentro dos templos, viviam ali dentro, sabia que a população não os compreendia. A população externa adorava milhares de ídolos, mas dentro das iniciações se falava de uma única causa só, interpenetrante a tudo, o todo que está em tudo. Então, esses iniciados sabiam que lá fora não seriam compreendidos, que a população passaria e falava assim, eu não acredito em nada do que eles estudam lá dentro, eles são loucos, né? Eu não sei por que eles estão dando a vida por aquilo, estudando isso, são loucura, nada disso existe, está todo mundo iludido, é coisa da mente deles, ou é uma entidade diabólica que está enganando a todos eles, ou isso é o ego deles. Gente, isso sempre foi assim. Hoje, Euri, aquele centro espírita do bairro, ou o grupo de Umbanda, ou o grupo ocultista, a loja maçônica, o grupo Rosa Cruz, o grupo teosófico, ali tem uma casa onde as pessoas se reúnem em alguma dessas áreas. Passa a população e fala, ah, o diabo baixa lá dentro, são tudo maluco, é a mesma coisa. Então, não se tem que dar atenção para isso. Se a pessoa está consciente, está certa do caminho dela, né? Por discernimento, né? Por crença cega, ela já sabe que é assim. Então ela não vai ligar, ela não liga para a incompreensão do outro, porque ela tem compreensão dela própria. E outra, ela respeita os que sabem menos e sabe que é tudo questão de tempo, né? Eventualmente as pessoas vão sair do corpo no final da vida e aí elas vão estar de frente com o plano espiritual de alguma maneira, mesmo aquelas que renegarem isso do lado de lá, porque tem gente muito teimosa, mas uma hora vai cair a ficha. Então, a compreensão do estudante espiritual sobre a incompreensão das pessoas de fora dessa área, que não tem que compreender nada mesmo. Somos nós que temos que compreender e entender tudo isso. Vai estar cheio de gente o tempo inteiro dizendo que nada disso existe, que isso é criação da mente, que isso tudo é uma ilusão. Isso sempre foi assim. Vocês, então, que estão me ouvindo, usem discernimento, filtrem tudo que vocês escutarem, lerem, né, observarem, inclusive tudo isso que eu estou falando aqui agora, só aceite o que tiver o crivo da razão, do equilíbrio, do bom senso, por discernimento tranquilo. E discernimento não é um intelecto frio, é o somatório da inteligência com a sensibilidade do coração para você perceber como um todo as coisas. Observa qual é a intenção das pessoas no que elas estão falando, fazendo, principalmente na internet, o que elas estão postando, porque a internet é terra de ninguém, tem de tudo, desde coisas incríveis até coisas abomináveis, né? Então, discernimento, tudo tem uma energia, pessoal. Nós afetamos uns aos outros o tempo inteiro, energeticamente, em épocas de prova da humanidade, saindo aí do problema da Covid e agora com o lance de guerra da Ucrânia, essa coisa toda, as pessoas ficam muito zoadas, duvidam de tudo. Muita gente, vou falar bem claro, que não tem certeza, está fraca dentro dela, renega a parte espiritual ou simplesmente começa a duvidar de tudo porque já não tinha essa segurança dentro. Porque os que têm segurança, e eu não estou falando de crença, estou falando de certeza dela, vai caminhar melhor, inclusive no meio do caos, porque vai irradiar energia, vai pulsar a luz e vai fazer a sua parte silenciosamente e vai aprofundar seus estudos para não cair nos climas baixos das emoções pesadas das provas do momento que a mídia, a televisão, a internet magnifica, as redes sociais. Discernimento, consciência. Nós estamos falando da luz, não de uma crença, não de uma doutrina. É possível sair do corpo, é possível ativar os chakras, tem vida além da carne. Isto estou falando no programa Viagem Espiritual, que é para falar isso mesmo. E quem estiver na sintonia disso, observa se é isso mesmo consigo próprio e daí por diante. Porque as pessoas ficam, ah, alguém falou isso, falou aquilo. E, gente, estou igual iniciado de antigamente. Você está certo, tranquilo? Não importa o que o entorno está dizendo, importa o que você sabe, o que você sente. Eu não estou falando isso por arrogância, não. Eu estou falando de certeza naquilo que você está fazendo. E o tempo acertará as coisas para todos nós, eventualmente, tá bom? E aqui, o Eury, quantos minutos nós temos agora? 5, 4? Eu acho que dá. E eu terminei aqui os apontamentos de hoje. Eu tinha trazido um texto da Bíblia, semana passada eu mostro ele, e um outro texto aqui para mostrar. Semana que vem eu continuo. Eu estava remexendo uma pasta de papéis antigos, Eury. Eu vou mostrar para o Eury, o pessoal que for assistir depois no YouTube. Papéis amarelados, 1990. Eu mudei para São Paulo em novembro de 1990, Eury. Bom, vai fazer 32 anos que eu moro em São Paulo. 28 anos eu vivi no Rio de Janeiro. As duas maiores cidades do país, a violência. Sempre vivi em grandes centros. Eu não estava vivendo isolado numa caverna do Himalaia, nem dentro de um templo, nem numa comunidade de estudo isolada. Ali no front da batalha. Sempre, né? Então, a espiritualidade aplicada na prática, no dia a dia. E ao mesmo tempo trabalhando e vivendo normal como todo mundo, saindo na rua de chinelo e bermuda. No calor e me agasalhando no frio, conversando com todo mundo. Então, tive a proposta de vir para São Paulo, onde, graças a Deus, eu vim, porque a rádio está aqui e outros lugares que eu trabalho estão aqui, editoras também, e aqui foi muito legal para mim, pude expandir melhor meu trabalho, porque São Paulo, os recursos são maiores. E aí, Eury, eu escrevi um poema para São Paulo, eu do Rio, agradecendo a São Paulo. E aí eu acho que seria legal ler em homenagem à cidade que me acolheu e tantos de vocês de fora que estão aqui. Como cidade grande tem suas mazelas também, como qualquer cidade grande, mas aqui eu quero falar do amor que eu tenho por São Paulo. Eury, libera o som que do CD Kailash Mandala, do Clive Bell e Max Ridge, né? A música Distant Longing, que eu gosto muito, e eu vou ler esse poema que está no original ainda, pessoal, sem inclusive revisão. Quando o programa entrar no YouTube, talvez eu coloque lá na descrição. Vamos lá. 1990. São Paulo, São Paulo. Cidade grande e cheia de gente. Gente vibrante e valente. Gente que trabalha, trabalha e trabalha para levar o Brasil para a frente. Megalópole de aço e concreto que abriga gente de todo lugar. Parece frio e calculista, mas por trás da sua fachada cinzenta há um grande coração generoso que dá oportunidade a todo imigrante. Essa menina gigante é um farol que emana luz para toda a América do Sul. Dizem que nessa cidade só há trabalho e estudo, mas isso não é verdade, exclamam os parques do Ibirapuera, da Aclimação, o Horto e a Serra da Cantareira. É isso aí, falam os vários teatros. Estamos projetando, gritam os vários cinemas. Por toda a cidade, a vida palpitando, seja meio-dia ou de madrugada. Nos hospitais há médicos batalhando pela vida. Na área da segurança, bombeiros e policiais estão vigiando a sociedade e protegendo-a. Em cada recanto há atividade. Essa menina não para nunca. Nela moram milhões de brasileiros, agora paulistanos. Então, amigos, esse poema antigo, eu achei numa pasta, nem lembrava, era páginas amareladas, e hoje me deu vontade de complementar aí os temas do estudo, agradecendo a cidade de São Paulo, ao povo de São Paulo também. Na verdade, é um mundo só, um planeta só, sabe? Mas, a nível de cidade, eu, graças a Deus, vim para cá, gosto muito do Rio de Janeiro, minha família está toda lá, e agradeço ao Rio de Janeiro, vivi 28 anos lá e agora 32 anos aqui em São Paulo. Estou com 60, metade da vida na cidade grande, metade da vida na outra cidade grande. Não estou no paraíso, não estou na floresta, não estou na montanha e no mar, e mesmo assim eu estou fazendo algumas coisas interessantes. Gente, nosso tempo acabou. Muito obrigado por vocês estarem escutando, assistindo o programa. Um abraço.